UEL FM Notícia.
Boa tarde. Sexta-feira, 26 de julho de 2024. Você confere agora o boletim com informações da UEL e do cenário cultural.
Vestibular da UEL.
O UEL conclui a entrega dos novos sites dos cursos de graduação. A ação é conjunta entre a Coordenadoria de Comunicação Social, a COM, e a Assessoria de Tecnologia da Informação, ATI. Destinado aos estudantes que vão prestar o vestibular 2025, a modernização dos sites também é parte de um amplo processo que envolve todos os portais da instituição. O objetivo é aperfeiçoar a experiência dos visitantes, especialmente dos estudantes do ensino médio. A Coordenadora de Comunicação Social da UEL, Beatriz Botelho, destaca que o processo teve início há cerca de 4 anos, com a criação do portal Operobal. Em seguida, envolveu a reformulação dos portais das pró-reitorias acadêmicas e dos programas de pós-graduação. A próxima etapa é modernizar os portais dos departamentos e laboratórios da universidade. A coordenadora explica que a modernização das páginas prevê facilitar a visualização e a compreensão das informações, como, por exemplo, duração dos cursos, modalidade de ensino, número de vagas e nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENEM. As páginas também passam a apresentar os projetos de extensão e ações dos programas de pós-graduação, localizados nos respectivos centros de estudos. Ainda foram incluídas orientações gerais sobre a infraestrutura da UEL de forma mais objetiva, interessante e conectada aos demais portais e serviços oferecidos pela instituição. O vestibular 2025 da UEL está com inscrições abertas até 9 de setembro. Esta edição traz novidades. A sociologia passa a ser disciplina para todos os cursos, ou seja, todos os candidatos terão que fazer a prova discursiva de sociologia. O concurso também volta a ser realizado em fase única nos dias 17 e 18 de novembro. Saiba mais com a coordenadora de processos seletivos, professora Sandra Garcia. A entrevista é da jornalista Fiamma Heloísa, da TV UEL.
O vestibular ele acontece, né, nos dias 17 e 18 de novembro. E essa inovação, né, a partir do momento que nós fizemos uma avaliação do vestibular, né, que vinha acontecendo há mais de 10 anos nesse formato, e agora então será em fase única. Serão 2 dias consecutivos de prova. O primeiro dia continua sendo uma prova objetiva, com 60 questões, continua sendo uma prova temática, interdisciplinar. A gente trouxe para esse primeiro dia a língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, né, que ele fazia parte do outro formato, não era no primeiro dia, e o segundo dia nós teremos a prova de redação e a prova discursiva. A prova discursiva ela terá 3 disciplinas, a diferença agora é que passam a ser 3 questões por disciplina e cada colegiado indica 2 disciplinas, então é importante que o candidato olhe o manual do candidato para ver quais são as disciplinas indicadas. E a outra novidade é que então a sociologia passa a ser a disciplina para todos os cursos, então todos os estudantes terão que fazer a discursiva de sociologia.
Existem também alguns cursos que têm as provas de habilidades específicas, né? Quais são esses cursos e quando deve acontecer essas provas? Elas são antes, são depois? Como que ficou a partir dessa organização?
Então, nessa nova organização, todos farão a prova antes da prova, né, do vestibular, será no dia 27 de setembro, e também a alteração que também aconteceu foi de que os cursos eles terão, então, farão a prova em meio período, com exceção do curso de música. Então, arquitetura, urbanismo, design gráfico, design de moda e artes visuais, eles terão a prova em apenas um período. É importante que o candidato também observe isso no manual do candidato, porque lá também estará como será essa organização. Né? E os próprios conteúdos também para essas provas.
A redação, que é uma parte da prova que sempre chama a atenção dos candidatos, levanta as preocupações, muda o formato, professora, quantas possibilidades de texto devem surgir, já que às vezes vai acontecer ali junto com a prova discursiva também, qual que deve ser a exigência para a redação?
Não, o formato da redação ele permanece o mesmo, o que muda é que passa a ter apenas até 2 possibilidades, né? A gente pode indicar até 2 possibilidades para a realização da redação, isso anteriormente eram até 4 e agora passa ser 2, né? Mas o formato e a forma de avaliação também da inscrição, da avaliação da prova, ela também será a mesma.
A gente tem também um novo acesso, uma nova possibilidade de acesso aos cursos da UEL, né? Que é a prova Paraná Mais. Como que isso deve acontecer? Qual que está sendo a preparação nesse sentido para essa possibilidade para os candidatos, para os interessados em virem estudar na UEL?
Então, nós temos a partir de agora três possibilidades, né? Primeiro, o vestibular, que é onde nós temos o maior número de vagas, né? Depois nós temos o SISU, que também já acontecia, só que o SISU ele não abrange todos os cursos, né? E agora é a outra possibilidade que vai ainda se concretizar. A universidade fez a adesão, mas ainda não temos os maiores detalhes, como ela vai ser realizada e quando será realizada, é a prova Paraná Mais, né? Que é uma ação da Secretaria de Educação com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a UEL, então, ela entra com 20% das vagas. Essas vagas, elas são para estudantes de escola pública, não só do Paraná, a prova Paraná, mas ela tem que ser aberta a estudantes de outros estados também, e as vagas são destinadas, então, para estudantes de escola pública. Ele tem que ter feito, no nosso caso da UEL, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio em escola pública. E terá a cota escola pública e a cota negros de escola pública.
Quais são os principais, agora pensando aí nos candidatos para o vestibular, quais são as principais datas que os candidatos devem ficar atentos, quais são as principais orientações que a COPES tem dado neste momento para quem deseja concorrer a uma vaga pelo vestibular?
A gente pede que o candidato, antes de iniciar a inscrição, ele leia o manual para que ele realmente saiba qual curso ele vai, né? Ele está buscando, como é esse curso, quais são os componentes da prova discursiva, todas as informações, o tempo do curso, então isso é muito importante, então que ele leia atentamente, ver qual é o conteúdo que essas provas, né, terão. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda é ele entrar no site da COPES, fazer o seu cadastro. Aqueles que nunca fizeram nenhuma ação vestibular ou concurso na UEL, eles têm que fazer seu cadastro, colocar os seus documentos e fazer a sua inscrição, né? Lembrando que para o curso de música, o candidato ele tem uma segunda opção, unicamente para o curso de música, porque se ele não for aprovado na prova de habilidade específica, ele poderá continuar concorrendo ao vestibular em outro curso.
Professora Sandra Garcia, coordenadora de processos seletivos da UEL, em entrevista à jornalista Fiamma Heloísa, da TV UEL. Ao todo, a UEL oferta 3.180 vagas em 53 cursos de graduação presenciais, considerando a reserva para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e a prova Paraná Mais. As inscrições custam R$ 181 e podem ser feitas até 9 de setembro no portal da COPES.
Vestibular da UEL.
O Museu de Anatomia da UEL vai reabrir a agenda de visitas para este segundo semestre de 2024, na próxima segunda-feira, dia 29. O agendamento poderá ser feito no portal do museu por professores de escolas públicas e participantes interessados em proporcionar uma visita guiada a estudantes dos níveis fundamental e médio. A atividade tem duração de até 2 horas e pode ser agendada às segundas e terças-feiras à noite e nas quartas nos períodos da tarde e noite. Também estão disponíveis horários às quintas e sextas pela manhã e tarde. As visitas custam R$ 5,00 por aluno. O coordenador do museu, professor Leandro Luiz Martins, explica que o passeio é guiado por tutores, estudantes de vários cursos das áreas de saúde, biológicas e agrárias que fazem o acompanhamento dos grupos, orientando e prestando as informações necessárias. O museu oferece um acervo composto por mais de 40 peças humanas e animais, não utilizadas nas aulas de graduação. Durante a visita, os estudantes podem ver de perto órgãos humanos como coração, pulmão, estômago, rins, cérebro e ossos, entre outros. Entre as peças animais, existem esqueletos montados, além de órgãos ou tecidos de aves, bovinos, animais peçonhentos como serpentes, domésticos e silvestres. Mais informações você obtém no site do Museu de Anatomia da UEL, com informações da agência UEL.
O Banco de Leite Humano do HU, Hospital Universitário da UEL, alerta que está com baixo estoque e precisa de doações. O leite materno doado é utilizado para alimentar bebês prematuros e doentes que se encontram internados em UTIs no hospital, que atende pacientes de 250 municípios paranaenses e de mais de 100 cidades de várias regiões do país. Renata Porteiro, enfermeira do Banco de Leite Humano, reforça a necessidade das doações.
Nosso estoque de leite está muito baixo e a gente está precisando de novas mães que estejam conseguindo amamentar e ainda consigam tirar esse leite que esteja sobrando para ajudarem os bebês que estão precisando. O nosso banco de leite recebe leite de 7 postos de coleta, que ficam localizados em Cambé, Rolândia e Cornélio Procópio. Em Londrina, a gente recebe leite da Maternidade Municipal, Hospital do Coração, Hospital Evangélico e Hospital Infantil. Alguns desses locais funcionam somente como posto de coleta. Eles recebem o leite e mandam para a gente, e esse leite fica aqui no HU mesmo. Outros, a gente recebe o leite, pasteuriza esse leite e devolve esse leite para suprir a demanda dos bebês que estão internados. O ideal seria que todos os bebês recém-nascidos e lactentes que estejam precisando de complementação ou que não podem mamar ainda diretamente no seio da mãe, recebam o leite humano do banco de leite. Porém, como o nosso estoque está baixo, a nossa prioridade é atender principalmente os bebês prematuros que estão internados em unidades neonatais, UTI e UCI. Os requisitos, a mãe tem que estar conseguindo amamentar e conseguindo tirar o leite, com uma boa saúde e não estar utilizando nem medicamentos nem substâncias que sejam incompatíveis com a amamentação.
Se você é mulher, está no período de lactação, tem excedente de leite e está disposta a doar, as doações são feitas de casa, com a orientação de um profissional sobre a retirada do leite. Materiais esterilizados são enviados à doadora para a realização de todo o processo, inclusive para o armazenamento. As coletas são realizadas semanalmente. Para doar, é só entrar em contato pelo telefone 43-3371-2629 ou pelo perfil no Instagram @bancodeleitehulondrina. Reforçando, telefone 43-3371-2629 e Instagram @bancodeleitehulondrina. Henrique Martins, para o UFM.
A Ordem Rosa Cruz em Londrina, a MORC, está comemorando 64 anos. Para marcar a data, no próximo domingo, dia 28 de julho, haverá fórum e almoço de confraternização para os Rosa Cruzes, com a participação de Everton Douglas Guzzi, grande mestre da MORC do Brasil. A Ordem Rosa Cruz, a MORC, é uma organização místico-filosófica, cultural, educacional e apolítica, que busca promover o autoaperfeiçoamento do ser humano por meio do despertar de seus poderes interiores a fim de que tenha uma vida mais plena e integral. Os interessados em conhecer a Ordem Rosa Cruz estão convidados a assistir à palestra O que é a Ordem Rosa Cruz? Evento que será realizado em Londrina no sábado, dia 3 de agosto, às 3 da tarde. Em seguida, haverá meditação aberta aos participantes. A comédia dramática Crônicas do Irã entra em cartaz no Cineteatro Ouro Verde na próxima segunda-feira. Na trama, pessoas comuns, muito diferentes umas das outras, passando por obstáculos religiosos, sociais e institucionais impostos por autoridades diversas. O longa iraniano cria um retrato bem-humorado e comovente das complexidades da sociedade do Irã.
اصلا برفرض محال، برفرض محال میگم ها، من حجاب نداشتم. مگه ماشین حریم خصوصی نیست؟
کی گفته ماشین حریم خصوصیه؟
O filme é uma colaboração entre os diretores Ali Asghari e Alireza Khatami e fez parte da seleção do segmento Um Certo Olhar no Festival de Cannes. Tem 77 minutos de duração e classificação indicativa de 12 anos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde, sempre 30 minutos antes de cada sessão. A entrada inteira custa R$ 20,00, R$ 10,00 a meia entrada. Não são aceitos cartões, pagamento somente em dinheiro. Como segunda-feira é dia de estreia, todos pagam meia entrada. Crônicas do Irã será exibido de segunda-feira, dia 29, até quarta, dia 31. Nos três dias, sessões às 4 horas da tarde e às 7h30 da noite.
Me
Finalizamos por aqui o boletim informativo desta sexta-feira. Produção, Patrícia Zanin, Valéria Gianni e Eliette Vanzo. Apresentação, Eliette Vanzo. Colaboração do estagiário Henrique Martins. Estaremos de volta na segunda-feira, ao meio-dia. Uma ótima tarde a você e até lá.
UEL FM Notícia.